passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Que todos nós estejamos envolvidos em um só coração. Que a nossa escolha nesse momento seja de te adorar. Que coloquemos em prática a posição de estarmos diante de ti como verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras. Cada um te adorando em espírito e em verdade. Que nós saibamos colocar a Ti em primeiro lugar em nossa vida. Senhor, que o nosso espírito tenha sede da Tua presença e que nós nos esqueçamos de tudo, dos impedimentos, das lutas, das provas, das necessidades. Seja o que for, que a nossa mente esteja totalmente voltada para o trono da graça. Nós podemos ouvir o Teu Santo Espírito falando conosco. Me adore, porque das suas necessidades cuido eu. Fala conosco, Senhor. Fortalece. Senhor, e que cada partícula desse culto seja uma gota de sabedoria vinda de Ti, Senhor. Que seja o Teu mover, a boca do homem se movendo, mas a revelação vinda de Ti. Porque o que satisfaz o nosso interior é a revelação que vem de Ti, que brota dos lábios daqueles que te servem, no louvor, na oração, na palavra, tudo para a glória e exaltação do teu nome. E no final desse culto nós veremos os efeitos maravilhosos. Quem estava enfermo foi curado. Quem estava oprimido foi liberto. Quem estava caído foi levantado. Quem estava trôpego agora está num andar perfeito. Quem estava perdido foi achado. Porque a tua palavra é justamente para operar esses milagres. É operar. Tu tens a vida que nós precisamos. E tu queres fortalecer a cada um de nós, Senhor. Que nós estejamos bem atentos nesse culto, com o propósito de exaltar e bendizer o teu santo nome. Que abramos os nossos lábios com alegria para dizer-te, Senhor, recebe a minha adoração. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
Sei mais viver. Quem já
Fernanda Brum, o que sua glória fez comigo. Louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
A mensagem que o Senhor coloca no meu coração está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 2, 3 e 4, que o Senhor nos use, nos abençoe de uma forma gloriosa.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
É isso aí, Fábio Silva. Se é para comemorar, vamos comemorar com os nossos ouvintes. Queremos parabenizar a todos que completam mais uma primavera. Você, sinta-se abraçado realmente, homenageado e receba também do Senhor todas as mais ricas e selecionadas bênçãos, é o que nós desejamos neste dia. Aline Brito Caetano faz aniversário, Onofre de Oliveira, Ruth da Costa Silva, Leonon do Bem, também William Costa de Azevedo, Maria Ângela dos Santos, Zélia Ribeiro de Carvalho, Eliseu Rezende, Nelson de Souza Cruz, Camila Martins da Silva, Celso Trindade da Silva e Rodrigo Henrique do Nascimento. Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Este é o versículo para a sua meditação neste dia. Felicidades, feliz aniversário, parabéns.
Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Sobre a filha de Sião, há médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade. Sobre mim para curar, bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Oh, oh. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor.
Eita louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
Muitos pedidos chegaram, Eliel, através do WhatsApp da oração. De Magé, o nosso irmão Jacó pede oração para ele e toda a sua amada família. A nossa irmã querida Simone pede oração para ela e toda a sua família, em especial para sua amada filha Camila Dias da Silva, que está com a mente perturbada, e a irmã pede cura e libertação. A irmã Mariluce, do Mato Grosso, pede oração para ela e toda a sua amada família. A irmã Aristeia pede oração pela saúde, pede cura da sua alergia e oração para toda a sua família. E o nosso irmão Márcio Azevedo, de Caraí, Rio de Janeiro, pede oração para sua saúde e para sua família. Estaremos todos unidos agora, juntos, de mãos dadas, orando pelos nossos irmãos e irmãs.
Pai querido, nós estamos na tua presença. A tua palavra foi ministrada, os louvores encheram o nosso coração de alegria, de entendimento. Os pedidos que vieram aguçaram a nossa audição, vendo pessoas que estão sofridas, passando por situações tão difíceis, pessoas que estão em lutas tão grandes que o inimigo aproveita a ocasião para sugestioná-las a estar tirando a própria vida. E nós estamos aqui, Senhor, para clamar, para dizer que o inimigo não pode prevalecer sobre essas vidas. A tua promessa, Senhor, é desfazer o laço do passarinheiro. A tua promessa nos fala que praga alguma chega à tua tenda àqueles que buscam estar na tua presença no esconderijo do Altíssimo. Então nós clamamos a ti, Senhor, que essas situações caiam por terra. Se a pessoa está enferma, pode estar lá até desenganado pelo médico, mas tu és o Deus que cura, porque a tua palavra vem dizer a nós que a última palavra vem de ti. O homem fala do que sabe, e tu és o Deus que sabe todas as coisas. Às vezes na terra a pessoa está desenganada, mas no céu tu estás determinando acrescentar mais anos de vida àquela pessoa. Então tu és o Deus que cura. A tua palavra diz que o inimigo vem para oprimir, vem para matar, para roubar, para destruir. Mas tu dizes que tu vieste para dar vida, e vida em abundância. Então, Senhor, nós cremos que tu fazes com que a tua palavra se cumpra na nossa vida. E tu vens para desfazer todo o laço. Tu vens para desfazer o laço do diabo, para nos dar a paz, para restaurar a alegria. A tua palavra nos diz que tu tens o poder de restituir até o que foi perdido. Muitas vezes a pessoa, por passos errados, escolhas erradas, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a comunhão, mas tu podes restaurar tudo isso. Perdeu até a família, mas tu podes restaurar a família. Perdeu o emprego, tu podes restaurar o emprego. E uma coisa que nós entendemos em ti, Senhor, é que o inimigo não pode tirar aquilo que vem de ti. Então fortalece agora. Restaura vidas agora com o teu poder. Restitui alegria nesses corações. Restitui nesses corações a alegria de viver. Porque quem tem alegria de viver não vai intentar contra a própria vida. Então todo espírito de morte seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Bata em retirada. Porque essa vida de hoje em diante vai pertencer ao Senhor Jesus. Senhor, que a tua graça seja manifesta. E nós já oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Jesus não dá, não. Você pode ter riquezas. Sem Jesus não dá, não dá. Não adianta nem tentar, que não dá. Sem Jesus não. Uma nova emoção. Vem agradar a Deus e você será agradado também. Rasga o seu peito e abra o seu coração. Chega de viver assim, sofrimento nunca mais. Reconheça que sem Jesus não dá. Por maior que seja a esperança, sem Jesus não dá, não, não. Você pode ter riquezas. Sem Jesus não dá, não dá. Não adianta nem tentar, que não dá. Sem Jesus, não dá, não dá. Venha sentir uma nova. Sofrimento nunca mais. Reconheça que sem Jesus não dá, não, não. Reconheça que sem Jesus não dá. Reconheça que sem Jesus não dá.
Olha como é bom saber que você está aqui acompanhando o nosso Cristo em Casa nesta noite muito especial. Quero abraçar aqui e agradecer a participação da Helenice Alves do Nascimento Santos, do bairro 18 do Forte, em Aracaju. Olha aí, Sergipe acompanhando a gente, muito obrigado. O Antônio Guedes Bandeira, de Jardim Rajá, em Nova Iguaçu, também ligado aqui com a gente. Abraçar o querido pastor Gilberto, da Igreja Filadélfia, em Parada Ideal, Guapimirim, não é? Muito obrigado aí pelo carinho, família sintonizada aqui com a gente. O Carlos Rafael, de Fazenda Caxias, em Seropédica. Alô, povo querido de Seropédica, aquele abraço com a mamãe Laodiceia, um abraço grande aí, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, tá bom? O Celso de Almeida Silva, de Praia Brava, em Mangaratiba, também ligado aqui na nossa melodia, muito obrigado aí pelo carinho, pela participação, abraçando aí a esposa Lorena Carla, com muito amor, né? Receba aí o nosso abraço, o carinho de toda a família Melodia, assim como você que está acompanhando a gente agora aí no seu trabalho, viu? Um abraço para você, está de plantão hoje, neste dia muito especial, nesta noite maravilhosa, uma noite linda, especial, bom trabalho para você, que Deus te abençoe. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa. Boa, né? Eu vejo assim como um grande privilégio nós podermos falar da palavra de Deus. Olha, isso é extraordinário. Primeiro, Deus nos ama de tal maneira que trouxe a revelação da sua palavra para nós. Depois, nos dá o Espírito Santo de Deus para nós entendermos a revelação da palavra. E quando nós vamos falando da palavra, a palavra vai nos alimentando de uma forma tão gloriosa, tão especial. Você pode ter a certeza, quando eu estou aqui ministrando a palavra, Deus está falando com você. Mas, pense bem, antes de Deus falar com você, Ele está falando aqui comigo. Então você recebe, mas eu também recebo. Eu recebo muito quando eu estou aqui ministrando para você. Então é uma oportunidade de ouro, é uma oportunidade gloriosa. É uma oportunidade que nós não podemos deixar passar assim em branco. É uma oportunidade que nós devemos parar até o que estamos fazendo para dar plena atenção. Você ouviu louvores tão maravilhosos. E os louvores vem enchendo o nosso coração, vem nos preparando. E quando a gente ouve aquele louvor abençoado, embasado na revelação bíblica, aí você fala assim, puxa vida, é isso aí que eu estou precisando na minha vida. Ó, Deus já começou a preparar. Sabe o que é isso? Deus vai afofando a terra do teu coração para você receber a palavra. A palavra é a semente. Mas você já viu um agricultor pegar a semente e sair jogando por cima da terra de qualquer maneira? Não, primeiro ele prepara a terra. Ele afofa a terra, aduba a terra, para poder estar em condição de receber a palavra. Então você vê como Deus usa o pastor Eliel, a Débora, o Fábio, de tal maneira que está afofando a terra do teu coração, palavras bem direcionadas. Ele não sabe, eles não sabem como você está, mas Deus sabe. E aí? Deus usa cada um para levar uma palavra direcionada a você. Tudo isso por quê? Porque Deus tem o propósito de levar a bênção para você. E no contexto final, você é que tem que fazer a aplicação da tua vida. Eu preciso desse Deus. Se você já tem Deus, você vai analisar a tua vida. espera aí, eu tenho Deus, mas essa palavra está me alertando, dizendo que eu preciso tomar certas atitudes, nem tudo eu posso fazer. Então eu tenho que me disciplinar espiritualmente falando. Então a palavra vem como alerta. Quem vai aplicar na sua vida é você. Deus mostrou que você precisa. É igual quando você está passando por algum problema de saúde e o médico diz, compra esse remédio. Aí você vai, corre na farmácia, porque você quer logo a cura. Aí compra o remédio. Chega em casa, bota lá no armário. Ah, comprei o remédio, o médico disse que é muito bom, já está ali no armário. Mas vai fazer algum bom êxito na tua vida? Não vai. Por quê? Você não precisa só comprar o remédio, você precisa tomar o remédio. A mesma coisa é a palavra quando você ouve. Você ouviu, achou a palavra muito boa, você ouviu o louvor, achou muito bom, até cantarolou alguma parte do louvor, mas você tomou o remédio? Você usou aquele louvor, a palavra que você ouviu, você usou como bom remédio na sua vida? Faltou isso. Faltou. Então é preciso que nós abramos o coração para deixar Deus agir. Deus não invade o coração de ninguém. Para o Senhor entrar na sua vida, é preciso que você faça um convite ao Senhor. Então, nessa carta maravilhosa de Pedro, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, eu vou ler o verso 2 até o verso 4, que diz assim, olha, verso 2 até o verso 4. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, sem nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então veja, a responsabilidade de cada um de nós ser testemunha do que o Senhor passou por amor a nós. Nos colocarmos na presença do Senhor. As nossas ações precisam ser ações que mostram o nosso comprometimento com Deus. Então o apóstolo Pedro, nesse texto, está falando do aprimoramento da vida espiritual. Ele usa aqui aperfeiçoar, confirmar, fortificar, fortalecer. Olha só, olha aí. Então, o texto usado aqui, que Pedro passa para nós, deixa claramente que é Deus quem nos aperfeiçoa. É Deus. E Deus vem e confirma aquilo que ele vem plantar em nosso interior pela revelação da palavra. É Deus quem nos fortifica. Então, nesse fortalecimento, Deus nos dá um ânimo novo. Deus nos prepara para a caminhada. Esse fortalecimento é para nós vencermos os embates da vida, seja qual for. Para Deus não tem embate grande, pequeno. Para nós é que nós qualificamos assim. Para Deus não. Para Deus toda luta é luta e Deus diz para nós assim, meu filho, esteja firme porque essa luta vai passar. Você vai alcançar a vitória. Eu sou contigo. Eu gosto muito dessa palavra. Eu gosto muito. Muito. Desde quando o Senhor falou lá para Daniel, para Josué: tem bom ânimo, eu sou contigo. Que maravilha. Imagina você ouvindo a voz de Deus dizendo: meu filho, você está na luta, está na prova, tem gigante na tua frente. Tem bom ânimo, eu sou contigo. Quando o Senhor diz para você assim: tem bom ânimo, eu sou contigo, o Senhor já está dizendo: não olhe para o gigante, mantenha-se firme olhando para mim, porque esse gigante vai cair. Você vai ver o gigante cair. Então você precisa aprender a profetizar a bênção de Deus, a vitória de Deus na sua vida. Você precisa tomar posse daquilo que Deus tem para você. O seu fortalecimento vem do Senhor. Como? Você vai prestar atenção na palavra, na pregação, na mensagem. Você vai prestar atenção na letra dos louvores. Não é qualquer louvor que acrescenta na nossa vida, mas aqueles louvores que têm a revelação bíblica, uma voz ungida, uma letra profunda, que mostra, até testemunhando a pessoa passando por tantas necessidades, tantas provas, mas de repente, olha, o agir de Deus, esse de repente é a entrada de Deus, é o agir de Deus. E quando Deus age, pronto, aquela tempestade passa, o vento contrário cessa, e o Senhor te levanta. Então você observa e tem no seu coração a certeza do amor que Deus tem por você. Outra coisa, às vezes a pessoa se desanima, se enfraquece, entra no desânimo e depois ainda abre a boca para dizer: ah, Deus me largou, Deus se esqueceu de mim. Deus não se afasta de ninguém. A pessoa é que se enfraquece e se afasta de Deus. E a pessoa está tão fragilizada que se afasta de Deus e ainda bota culpa em um, culpa em outro, culpa em outro. Ah, aquele irmão da igreja falou mal comigo. Ah, aquela outra irmã me tratou mal. Ah, aquele irmãozinho lá falou mal da minha vida, falou mal da minha família. Ah, o pastor é muito austero, o pastor é cruel, o pastor é grosso. Sempre vai se colocar a culpa em alguém, quando o problema está em nós. Nós precisamos ver, nós precisamos vencer essa situação. Enquanto nós estivermos jogando a culpa para cima de alguém, nós estaremos impedindo o agir de Deus na nossa vida. Isso é uma forma de fugir da responsabilidade. Isso é a forma de buscar o escape da responsabilidade. Não, não foi eu não, foi fulano. Ah, eu estou assim por causa do fulano. Eu estou assim, ó, eu estou desviado porque o irmão do fulano agiu dessa forma. Eu estou desviado porque o pastor foi duro comigo. É tão fácil jogar a culpa nos outros. E enquanto a pessoa estiver jogando a culpa no outro, não vai haver arrependimento. E se não houver arrependimento, não vai haver mudança de vida. É preciso que a pessoa tenha a coragem e a transparência diante do Senhor para dizer: Senhor, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fiz o que não devia. Mas, Senhor, eu sei também que Tu és misericordioso e Tu podes mudar a minha história. É isso que Deus quer ouvir. Deus não está querendo que nós falemos da vida dos outros. Deus está querendo que nós falemos com Ele da nossa vida. Senhor, eu errei, eu preciso ser levantado. Senhor, eu errei, a minha vida precisa ser restaurada. E eu vou dizer para você, não há situação que o Senhor não possa mudar. Eu já disse aqui várias vezes, para Deus não tem fundo de poço tão fundo que o braço dele não alcance a pessoa que está lá. Seja qual for o poço que a pessoa caiu, o braço do Senhor vai lá e retira a pessoa daquela situação amarga. Mas para o Senhor fazer isso, preste atenção, é preciso que a pessoa queira. Mas por quê, pastor? Porque Deus não vai agir na vida da pessoa que não quer. De quem é a escolha? Por que a pessoa caiu? Por que a pessoa deu passos errados? Por que a pessoa entrou na promiscuidade, no vício, nas situações erradas. Por quê? Uma má escolha. E agora? Agora a pessoa precisa fazer uma boa escolha. Sabe qual é a boa escolha? Escolher Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Se você está afastado, o erro do afastado, do desviado, primeiro, desviado não quer ser chamado de desviado. E a palavra desviado quer dizer que a pessoa está fora do caminho. E quem é o caminho? É o Senhor Jesus. Ora, se a pessoa quer voltar à comunhão com Jesus, precisa sair do desvio. Não tem esse negócio, ah, eu estou desviado, mas eu estou na presença de Deus. Tá, não. Para com isso. Seja realista. Enquanto a pessoa estiver falando assim, não vai buscar o Senhor. Não vai ter um encontro com o Senhor. Hoje, as pessoas estão buscando aí lugares para se reunir, dizendo, aqueles que saíram pela porta dos fundos e continuam desviados. Não, meu irmão, ninguém está sendo impedido de ter a comunhão com o Senhor. Preste atenção, igreja não é lugar de santo. Igreja é lugar de pessoas necessitadas para serem tratadas pela mão do Senhor. E quando a pessoa vem para a igreja, ela precisa saber do seu estado. Precisa. Quem vai erguer a pessoa? É o pastor? Não. É o irmão lá da igreja? Também não. Ele pode ser usado. Pastor também pode ser usado. Um oficial da igreja pode ser usado. Mas quem realiza o milagre é o Senhor Jesus. Não é o homem que realiza o milagre. Não é o pastor que realiza o milagre. Deus usa o pastor para ministrar a bênção. A bênção vem de Deus pelo pastor, através do pastor, através daquele irmão que vai lá orar para abençoar a pessoa. Foi assim com Jó e é assim até hoje. Mas a pessoa precisa se despertar. Nós falamos para a pessoa, mas nós não podemos obrigar a pessoa a ter um encontro com Deus. Não é obrigado. Deus não tem esse negócio de obrigação. A pessoa é livre para fazer a escolha. Então, se a pessoa escolheu mal e foi caindo, 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 até chegar no fundo do poço, mas é o ponto final, o inimigo pode dizer, acabou, tua vida acabou, ponto final. Aí o Senhor coloca mais dois pontinhos, a reticência, dizendo, a tua história não termina aí. Eu vou continuar a tua história. Agora eu vou mudar a tua vida e eu vou escrever uma nova história na tua vida. Mas é preciso que a pessoa queira. Esse querer aí, o verbo querer, todo verbo expressa uma ação, né? Assim que você aprendeu? Todo verbo expressa uma ação. Então esse querer, você precisa expressar uma ação. Eu quero, então eu vou me levantar, eu vou fazer a minha parte, eu quero Jesus na minha vida. Se você não fizer isso, ninguém pode obrigar você a ter Jesus. Jesus não é religiosidade. Jesus é uma nova maneira de viver. Não é religiosidade. Às vezes a pessoa diz que é cristã, mas não é. Não é. Pessoa diz que é cristã, continua bebendo, fumando, isso, aquilo outro. Eu não preciso colocar cada ponto aqui, você sabe. Aí a pessoa vai dizer que tem Jesus? Não, tem não. Não tem. Jesus disse assim, pelos frutos os conhecereis. Então eu quero saber se eu tenho Jesus. Qual é o fruto que eu estou dando? Qual é o fruto que eu estou dando? Se você quer mamão, você precisa ir no mamoeiro. Se você quer azeitona, você precisa ir na oliveira. Você não vai pegar uma fruta em outro lugar qualquer. Então Jesus está dizendo, vocês são meus? Então quais são as características daqueles que são meus? E agora, quem é que nos aperfeiçoa? É esse Senhor maravilhoso. Viu? Esse verbo aperfeiçoar é transitivo direto. E significa o quê? Melhorar, tornar perfeito, tornar ainda melhor. Então surge as expressões aperfeiçoar no trabalho, elevar a qualidade do trabalho, tornar algo mais excelente. Olha o que, que Deus quer. Eu sempre comparo a vida espiritual, a vida com Deus, a uma escadaria. Tem o primeiro degrau. O primeiro degrau é quando a gente sai do chão e encontra Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Mas tem outros degraus. E agora? É a comunhão, é o arrependimento, é a santificação, recebemos o perdão, é o crescimento espiritual, é a santificação, plenitude de vida, ser cheio do Espírito Santo. Buscar o crescimento, como diz Paulo, até chegar à estatura de varão perfeito. Então é uma caminhada, até você chegar lá no patamar. E você, para chegar no patamar, o Senhor está dizendo na palavra, siga o alvo, não perca de vista o seu alvo. Então o alvo está sempre à nossa frente. Para que alvo? Para nós não estarmos olhando e sendo levado pelas coisas que estão ao nosso lado direito, esquerdo, que ficaram para trás. Tem muita gente que não consegue viver hoje porque está preso no passado. Ah, mas lá atrás eu passei por isso, eu fui abusado, fui abusada, e houve isso, eu fui abandonado, fui largado no mundo e fui largado. Mas você está vivo. E se você está vivo hoje, olha, a mão do Senhor não permitiu que a sua vida acabasse lá atrás. O Senhor te sustentou. O inimigo trabalhou de todas as formas para destruir tua vida lá atrás. Mas você não ficou preso no passado. O Senhor te deu vitória. E agora é preciso que você se levante e diga, eu quero caminhar com esse Deus maravilhoso que me amou tanto. Então como é que você vai viver no trauma, na amargura, na tristeza lá atrás? Quem é que pode operar a cirurgia maravilhosa de te livrar de todo o peso do passado? Às vezes aconteceu há 10, 15, 20 anos, mas a ferida aí no teu peito ainda sangra. O único que pode trazer a cura para esse mal do passado é Jesus de Nazaré. Ele é que pode cuidar de você. Agora precisa você querer. Você precisa querer. Ninguém pode obrigar você. Às vezes você pode estar dentro de uma igreja evangélica, já se batizou, mas não houve mudança ainda na tua vida. Você ainda está nas práticas antigas. Você ainda está sofrendo por situações lá do passado, dentro da igreja. Amargura, ódio, inveja, que leva a murmuração, que leva a falar mal da vida dos outros. A Bíblia diz que quem fala mal da vida dos outros não tem lugar no reino dos céus, então não é salvo. A Bíblia diz que maldizente não entra no céu, então não é salvo. Pode ter capa, pode ter aparência de espiritualidade, Bíblia debaixo do braço. Bíblia não é desodorante para botar debaixo do braço? Então não é assim, vida espiritual não é isso. Vida espiritual é vida de compromisso com Deus. Quem é que te confirma? É esse Deus maravilhoso. Olha o que a palavra diz. Vos farei frutificar, vos multiplicarei e confirmarei o meu concerto. Levítico 26, 9. Então é Deus quem confirma. E não tem ninguém que possa desfazer aquilo que Deus faz. A própria palavra vem dizer, operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então Deus te ama. Deus tem o melhor para você. Deus quer mudanças extraordinárias na tua vida. E sabe o que vai acontecer? As pessoas que dizem te conhecer, de repente vão encontrar com você depois dessa mudança maravilhosa e vão olhar para você e vão dizer assim, Paulo, Maria, Antônia, Joelma, William, quem te viu e quem te vê? O que a pessoa está querendo dizer? Que mudança é essa que houve na tua vida? E aí você vai poder abrir a boca e dizer, Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Você não simplesmente vai falar de milagres, mas você vai dizer: eu sou um milagre. E agora, parou a tua caminhada? Não, eu disse que vida espiritual é uma escada. Você vai subindo degrau por degrau. E lá em Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Haja o que houver, você não perde o ânimo de caminhar com Jesus. Ele é quem vai te fortalecer. Ele é quem vai te encorajar. Encorajar. Sabe o que é isso? O Senhor vai te dar forças. O Senhor vai robustecer a sua fé. Viu? No Salmo 31, no verso 24, Davi é usado pelo Senhor para dizer: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Então, crente, aprende a esperar. Se você aprende a esperar em Deus, veja, a ansiedade perdeu o poder na tua vida. A ansiedade caiu por terra. Às vezes você está sendo dominado, dominada pela ansiedade, fazendo coisas erradas, tomando atitudes erradas, impulsionado, impulsionada pela ansiedade. Mas no Senhor, olha o que a palavra está dizendo de Davi, vou falar de novo. Espera no Senhor. É fácil esperar? Não, mas é o Senhor quem está te fortalecendo e você vai ficar tranquilo. Enquanto você espera, você louva, você adora, você realiza as suas atividades naturalmente até chegar ali a bênção, o livramento do Senhor. Viu? É Ele quem fortalece o teu coração. E lá em Filipenses 4:13, Paulo traz uma palavra sensacional: tudo posso naquele que me fortalece. Veja, é a vitamina de Deus para fortalecer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, para você ter um andar reto diante desse Deus maravilhoso. Tome a decisão hoje, Deus vai agir no teu querer. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te dê a paz.
A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Ouvindo pensamentos de que não é fácil assim. Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz,
fuck. te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim.
Lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, pastor Eli Alves de Souza. Estamos alimentados, né, gente? Aliás, domingo para o servo de Deus é sensacional. Para quem ouve a melodia também, logo pela manhã, né, a primeira edição do culto da Igreja Cristo em Casa, mensagem de Deus. Aí para você que foi à sua igreja, Deus também falou ao seu coração. Para você que não foi à sua igreja, Deus falou agora também através da sua santa palavra. Tudo isso para a gente começar bem demais a nossa semana, né? Aliás, está começando a melhor semana das nossas vidas. Pastor Eli Alves, muito obrigado, meu irmão. Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar. Fábio Silva, irmão, um abraço. Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, Deus te abençoe. Obrigado também, meu irmão. O pastor Eli Alves de Souza vai impetrar a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo?
Homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar, na estrebaria não é o melhor lugar pra se estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? É aquelas mãos, mudou o homem à sua semelhança.
Oh, aleluia!
Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no calvário não reclamou.
Foi maltratado e humilhado o cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim.
Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim.
Gente,
mas como leão rugirá e todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou.
Oh,
cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou.
Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no calvário não reclamou.
Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus.
Mas foi fiel até o fim.
Que tira o pecado do mundo,
revela a eternidade
e sua glória. Eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor.
Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai,
Kadosh El Elyon, Jeová Jireh.